Tem problemas e angústias? Junte-se ao podcast Cheslong, não é divã. Esta semana falamos de mulheres exaustas.
O que ela diz é, estou para aqui sozinha, não é? E este homem não me ajuda. Já fizemos terapia de casal durante 2 anos, mas ele continua igual e não mudou nada.
Cheslong, não é divã. Um podcast de Joana Azevedo com o olhar psicanalítico de Sílvia Batista. Da língua.
Se a vida começasse agora, o que faria Roberta Medina? Um rock in Marte. Talvez achamos que por aqui não há evento que Roberta Medina não consiga levantar do chão. Quem sabe um rock in Vênus primeiro? Bem-vindo ao Debaixo da Língua, eu sou o Rui Maria Pego. Roberta Medina, 47 anos, tinha apenas 7 quando o pai, Roberta Medina, lançou o primeiro Rock in Rio em 1985. Na altura o país respirava os primeiros folgos de um ar sem ditadura, a juventude queria fazer-se ouvir e ouvir coisas novas. Queen, Yes, Gilberto Gil são alguns dos nomes da primeira edição que levou 1 milhão e 380 mil pessoas a ouvir rock. 41 anos depois, com outras vidas em Portugal, Espanha e Estados Unidos da América, o que é o Rock in Rio e quem é Roberta Medina? Na edição desta semana do Debaixo da Língua, eu reencontro a mulher que foi uma estrela de televisão em Ídolos da SIC, a cara visível de uma máquina de espetáculos que já plantou, por exemplo, 4 milhões de árvores na Amazónia e elevou a excelência de produção de eventos ao vivo em Portugal, transformando a paisagem e agitando a concorrência. Numa conversa sobre sonhos, tenacidade, beleza e coragem, Roberta Medina fala ainda do sequestro do pai nos anos 90 e do indígena que durante 15 anos protegeu o Rock in Rio das intempéries. É para ouvir agora. Vamos?
Debaixo da Língua.
Esta entrevista é por um mundo melhor. Roberta Medina, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Tão bom.
Isto gente, é um reencontro.
Mesmo, estava cheio de saudades.
Eu
adorei o convite, obrigada.
Fiquei muito feliz de teres dito que sim, bem-vinda.
Na hora, foi só uma questão de agendas, né?
Sim, senti assim uma eletricidade. Porque eu, para quem está a ouvir este programa, talvez não se lembre, mas eu, o primeiro festival a sério que eu apresentei, assim com uma dinâmica extraordinária, foi o Rock in Rio. Portanto, eu não me esqueço desse meu percurso com o Rock in Rio. E já vamos falar muito sobre o Rock in Rio. Primeiro, quero saber como é que tu estás.
Eu estou bem.
Bem?
Peraí, eu já não sei onde é que a gente parou na história, né? Mas eu estou bem.
Sim.
Mãe de Lua de 12 já. Mãe, okay. De Theo de 8.
Ok.
Cada vez mais tentando ficar em Portugal, viajando menos, para poder curtir esse momento deles.
Cabelo azul.
Vibrando, cabelo segue azul, não muda. Vibrando muito com as possibilidades todas do Rock in Rio, desde a última edição, né, com a mudança para o Parque Tejo. Então, com muitos sonhos para empreender, para inventar coisas boas aqui para o Portugal. No Brasil, o time também bombando, já são 2 festivais por ano.
The Town também, não é?
Amigas ótimas, assim, tá tudo bem. Cachorros, gatos, tudo, papagaio.
Sim, tá com energia.
Papagaio não tem. Papagaio marido não queria, tem. Mas papagaio eu me recuso. Imagina, papagaio falando o dia inteiro.
Não, e depois, obviamente, depois a dizer palavrões, quando não queremos, quando as visitas
estão
em casa.
Palavrões pode ser que ele diga por mim, né? Eu sei que eu não posso.
Não, aqui não podes, mas podes dizer na vida. Roberta, é muito interessante reencontrar-te também porque... ao falar contigo, tenho as minhas memórias, obviamente, do Rock in Rio, mas temos as memórias do que é também fazer entretenimento em Portugal, do que é construir festivais, do que é acreditar num sonho maior do que nós às vezes.
Sim.
E quando vou olhando para a tua história, quando começo a fazer assim um bocadinho um fast forward para a frente, um backtrack, para saber como é que foi a tua história, quando tu pensas na tua adolescência, tu tinhas 7 anos quando o Rock in Rio foi feito pela primeira vez.
Foi, exato.
7 anos, 1985.
Exatamente.
Os dados que eu tenho à minha frente fazem-me tremer, porque entretanto o Rock in Rio já fez 40 anos. 1,38 milhões de pessoas na primeira edição de
Rock in Rio. É verdade, 10 dias de festa. Mas isso é engraçado, né? Eu lembro pouquíssimo. Eu lembro de botar New Wave, na época, era a época do New Wave, os gels purpurinos. Sabe que o cabelo é uma única coisa constante na minha vida, cabelo
é
colorido.
Que medes a vida, né?
Eu vou matar. Quais cores de cabelo foi por fácil, né? Mas lembro de botar tintas e brilhos, etc. Lembro de brincar com os produtos oficiais, os óculos e as viseiras, etc. Então, mas é muito curioso como do festival em si, pouquíssimo, lembro de dormir debaixo de uma mesa num camarote qualquer, Tenho pouca memória do festival em si, era uma criança,
claro,
né?
Claro, obviamente. Nesta edição, Queen, AC/DC, Rod Stewart,
Nina Hagen, essa eu lembro, porque ela tinha o cabelo pink.
Sempre o cabelo, já percebi.
Sempre o cabelo.
É medida de tudo.
Rita Lee com o cabelo vermelhaço.
Ah, Rita Lee.
Sempre os cabelos.
Rita
Mas
Lee.
Pronto, ali tem essa coisa bacana, né? Quando você olha para essa primeira edição em 85, e muita gente até hoje tem a história do ah, isso é rock em Rio, é pop em Rio, é o quê, né? Mesmo desde a primeira você tinha George Benson, James Taylor, Elba Ramalho. Nem Mato Grosso foi o primeiro.
Sim.
Foi quem abriu o palco mundo desde sempre, né? Primeiro dia da primeira edição. E aí sim, você tem AC/DC, Rod Stewart, Iron Maiden. Você vai de ponta a ponta. E eu acho que é isso que foi uma das principais marcas até hoje, dele ser tão amplo, tão diverso.
Uhum.
E é curioso que essa semana eu estava lendo uma matéria numa revista que fala muito do mercado de música, e eu estava lendo um empreendedor de um festival muito bacana aqui na Europa falando que esse é o caminho. Eu achei muita graça. A tendência agora é essa. Falei, olha, estamos em tendência há 40 anos.
Convidar toda a gente, né?
Você diversificar, porque
claro.
Efetivamente os festivais cresceram numa coisa muito rock, jovem, alternativo.
Uhum.
E a música é muito mais do que isso, né? A música é pra todos. E no nosso caso, eu acho que teve uma coisa muito bonita de se ver, que é exatamente a mistura dos todos, né? E sabe que eu cresci na minha casa sempre, os programas eram todos avós, pais, filhos, netos, aquilo tudo era sempre uma mistura de gerações. E eu acho a coisa mais potente, mais bonita que pode ter.
Muito potente esse momento também na história do Brasil, porque em 1985 cai a ditadura, não é? Portanto,
exatamente.
Há um momento de zoom out e de repente há uma geração que precisa de uma voz e que precisa de encontrar, não é? A liberdade acontece. Vimos há pouco tempo, esteve em todo lado e eu tive o prazer de conhecer a Fernanda Montenegro, quase não consegui abrir a boca. O Ainda Estou Aqui é um reflexo de um tempo, não é?
Sim.
Mas as pessoas não. Eu acho que em Portugal fomos apresentados a essa realidade mais recentemente sobre o que foi a ditadura no Brasil, mas um festival acontecer. Na saída de uma ditadura, no momento em que...
O que é interessante é que o festival foi criado porque o país estava nesse momento.
Exatamente, era o que eu estava a pensar.
Duas grandes motivações. Se a gente olhar para o meu pai, ele é publicitário.
Uhum.
Cara de roqueiro não tem nada, né? O cabelinho não sai nem do lugar. Usava fato e gravata, esquece. Não, de roqueiro, e eu acho que essa é uma parte interessante, que na hora que se decide, que um cara assim decide criar um festival,
uhum.
é óbvio que ele sai um festival muito diferente de qualquer referência que poderia existir, né?
Sim, claro.
Mas sem pular aqui aquilo que você estava dizendo. Então, a motivação. O Roberto é um cara. Esse é o pai, né? Eu tô falando do presidente, então sai Roberto. Mas ele é um cara muito apaixonado pelo Rio de Janeiro, assim como meu avô era.
Uhum.
Um cara que. Dentro
Abraham?
De uma cultura.
Abraham.
Abraham.
Desculpa.
Dentro de uma cultura muito de convicção de que os nossos negócios. A gente só tá bem se a nossa cidade estiver bem, né? Se o nosso entorno estiver bem. Então, meu avô sempre investiu muito na cidade, fazendo praças, fazendo festas pra cidade, etc. Foi nesse ambiente que meu pai cresceu. E aquele momento onde, de fato, o país estava vivendo um momento desafiador de querer liberdade, né? De uma juventude que tudo que se dizia que não podia juntar jovens, que não se podia juntar pessoas diferentes, que dava problema, que era perigoso. E ele queria mostrar exatamente o contrário, né? Era sim uma palavra contra a ditadura, mas era uma palavra muito mais a favor da liberdade de expressão que aquela geração. Né? E aí, se você olhar, meu avô foi preso pela ditadura, meu tio foi preso pela ditadura. Tem muito contexto familiar também nisso, que faz ele querer se manifestar. E se manifestar através da música, porque tinha uma outra intenção para ela, que é Rio de Janeiro. O Rio foi capital do Brasil. E perdeu para quando a Brasília foi construída. Então tem aquele...
Uma cidade construída a régua e esquadra,
né? Que a gente em Portugal vive, de já dominamos tantos territórios, de repente somos pequenininhos, né? Então tem sempre esse gostinho de que perdemos alguma coisa, deixamos de ter alguma coisa. Então tinha essa vontade de colocar o Rio de novo como protagonista, e sendo publicitário, obviamente, e a visão do meu avô e dele é sempre, através do turismo, trazer impacto econômico para a cidade. O turismo precisa, obviamente, de infraestrutura, de hotéis, mas precisa de programação. E a cultura, o entretenimento, a música, são programação para você trazer impacto econômico. Naquele contexto do festival, o fato de levar os grandes nomes da música internacional botava o Rio no mapa diferente, porque o mercado do show business internacional não ia ao Brasil. Eram pouquíssimos artistas que iam ao
Isso
Brasil.
Isso tinha a ver com o quê? Não havia infraestruturas?
Não tinha equipamento de som, não tinha nada, não tinha
mas
zero.
Tinha alegria.
Não tinha
mercado.
Alegria a gente tem garantido. mas não tinha nada. Tanto é que
Sim.
O o equipamento, a iluminação do festival, dessa primeira edição em 1985, só foi viável porque todo o grid de iluminação foi do Queen. E o Queen permitiu que todas as bandas utilizassem. Né? Mas o equipamento. É outra coisa, os poucos artistas que iam ao Brasil, ou não pagavam cachê, ou roubavam equipamento. Era um desastre a imagem do país. Então aqui se somou duas coisas. Querer dar voz à juventude, né? Nessa fase de fim da ditadura militar. E também promover o Rio internacionalmente. Juntando isso tudo, nasce a ideia, e aí sim, eu acho que é porque de fato ele não era festivaleiro, não tinha nada desse mundo, desenha uma cidade do rock. Você tem uma ideia, é que é difícil, a gente devia mesmo ser feito um documentário mais histórico sobre
não
isso.
Não,
né?
Fizeste um documentário.
Tem um documentário, mas eu acho que ele não vai nesse ponto de mostrar assim, o que eram os festivais de música naquela altura. Né? A referência de um grande festival era Woodstock. Só que o Woodstock não foi feito para ser um grande festival.
Foi um acontecimento, né? As pessoas quase foram.
Ele era uma festa e de repente virou aquele marco histórico que virou. E o Rock in Rio fez ao contrário, desenhou uma infraestrutura brutal. Já tinha as casas de banho de verdade, tem algum cabimento? Isso não tem, né? Só porque ele, provavelmente, ele queria pensar numa casa de banho que ele iria, né? Sim. Nesse caso, meu pai. Então, nasce com um shopping center, nasce com food court, nasce aquilo que a gente hoje encontra em poucos, né? Então, e nasce para ser uma infraestrutura permanente também. Né? Agora, depois de fazer esse planejamento, sonhar muito, dar essa forma, o que aconteceu? Não dava para pagar a conta.
Pois.
Porque o ticket...
Foi o quê? 9 anos para quitar a primeira dívida? Algo do género?
Não, isso foram... Sim, eu tinha 7. O último cheque da dívida foi em 2000... Eu tinha 16.
Ou seja, tu depois... Eu já li várias declarações tuas sobre este tema, mas tu cresceste até aos 20 anos, tu disseste a odiar o festival, a odiar
Rock in Rio. Eu vou começar a usar outra palavra que eu já escrito, fica muito feio quando eu leio isso, mas sim.
Não,
eu
mas ao mesmo tempo há uma mudança.
É que ódio é muito forte, né? Ninguém...
É, mas quando você é adolescente, odeia-se.
Eu não desejo que ninguém tenha ódio de coisa nenhuma. A gente acha que odeia, a gente só tem raivinha.
Sim, raivinha. Não, mas tinhas uma raivinha porquê? Porque tinha, de alguma forma...
Eu não gostava do Rock in Rio. Okay. Afinal das contas é isso. Por quê? Porque eu vi a família sofrer muito e meu pai sofrer muito com esse primeiro. O que que aconteceu dentro de casa? O que que eu via? Todo mundo feliz. O Rock in Rio virou um marco histórico. A marca gigantesca. Todo mundo, uhul, bora fazer Rock in Rio. E ele quebrado. Né? E a gente vivendo o drama. E olha só, quebrado, graças a Deus, nunca a gente ficou, não ficou sem a nossa casa. Mas ele perdeu o prédio da agência, que era um edifício emblemático que ele construiu.
Sim, porque ele era muito bem sucedido como publicitário.
Muito,
né?
Bem sucedido.
Eu li uma declaração do teu pai a dizer: eu pensei tirar os meus filhos da escola particular, de tão duro que eu estava.
Pois é, pensou. E isso, imagina, para um cara, né, que tinha conquistado tudo, imagina o sofrimento dele de expor a família aquilo, porque além de tudo, a gente tem que entender uma coisa, acho que é super importante, que eu levei um tempo para entender. Naquela época, Rui, não se falava de vulnerabilidade. O empresário só é bacana se ele tiver sucesso. Né?
Então, um tubarão.
Pois. Também, né? Não, acho que não é preciso, dependendo do significado do tubarão. Espero que os empresários não tenham que ser tubarões.
Não, estou brincando. Eu não é isso que eu acredito.
Ali,
havia
mesmo
essa ideia,
se fosse tubarão,
né?
Valia. O que eu estou dizendo é isso, que para mim não vale ser tubarão. Mas o que eu digo é, não existia empresário de sucesso perdendo dinheiro. Então você pensa, um cara que era muito bem sucedido, que perde tudo, que expõe a família a isso, e além de tudo, publicamente, mainstream, sucesso... Empresarialmente, no corpo empresarial, era uma besta. Porque não se perde dinheiro, não se investe em sonhos. Né? Hoje em dia, a gente fala de sonho, fala de magia. Isso tudo é muito bacana, porque não é... Quando você trabalha com magia, com sonho, você trabalha no 1 mais 1 dá 10, não dá 2. Mas o mercado financeiro entende 1 mais 1 dá 2. Se não 1 mais 1 der, você
dois,
não consegue
hoje,
explicar.
Amanhã pode dar outra coisa, né?
Sim, mas você não defende. Não é uma coisa que você consiga... Né? Não... A gente fala business plan, né? As contas num papel é tudo muito bonito, mas quando você entra num território de sonho, de comunicação, você trabalha com comunicação, com arte, como é que você defende com um patrocinador que faz sentido? Cara, às vezes você defende ou o cara sente no estômago dele que aquilo faz sentido, ou não há conta que você previamente possa garantir que aquilo faça sentido. Você vai buscando soluções para aquilo fazer sentido. Sim. Não sei porque a gente está indo nessa direção. Mas é porque eu não gostava do Rock in Rio, porque ele deu um prejuízo. O que eu digo é, Roberto ficou muito exposto e maltratado como homem, como empresário, né? Apesar do sucesso do outro lado. E aí você olhava para os fornecedores, todo mundo feliz, porque todo mundo ganhou a parte deles, né? Depois, quando eu tenho 12, acontece o segundo Rock in Rio. E muita coisa feia eu vi acontecer. Vi... quererem chantagear para receber dinheiro, ameaçando que iam dizer que o Maracanã ia cair. Ele não aceitou e virou uma mega polêmica e tiveram que fazer um investimento enorme no Maracanã sem ser necessário. Vi promessas não cumpridas, eu vi muita coisa e de novo.
E tinhas 12 anos.
E eu tinha 12 anos. E eu vi de novo, e a gente em casa conversava muito, então eu sabia dessas coisas e eu e ele sempre tivemos uma relação muito próxima de muita conversa, apesar dos 12 anos, mas... E aí eu vi uma porção de coisas que não fazia parte. Eu sou a menina do filtro cor-de-rosa, bicho. O mundo pra mim é bom e ninguém vai me convencer do contrário. Uhum. E tudo que eu via era o contrário. Eram promessas não cumpridas. Eram... Não era legal aquilo que eu tava vendo. Então aquilo vinha junto do Rock in Rio, né? Porque quando eu era a conversa da publicidade... E claro que o mundo não é todo assim, mas... As outras conversas à minha volta não traziam de forma tão explícita coisas negativas.
Mas também é uma coisa muito comum nas histórias de grande sucesso como é a do Rock in Rio, haver os períodos atribulados em que as pessoas estão à procura de perceber o caminho das pedras, não é? Perceber, eu faço uma coisa...
Empresarialmente, claro, tanto é que depois ele volta a fazer, né? Eu como criança não, que não sabia.
Claro, exatamente, não sabias. Aliás, acontece uma coisa extraordinária mais tarde, que é um sufoco para a família, que não temos que falar muito sobre isso se não quiseres, mas que é um momento que eu acho que é só para as pessoas compreenderem a dimensão da diferença entre os dois países, que é o teu pai é sequestrado.
É verdade.
E durante 17 dias está em cativeiro.
Uhum.
E a família tem que pagar um resgate.
Sim.
Para salvar o teu pai.
De um dinheiro que não existia.
Pronto, de um dinheiro que não existia. Imagino, eu não imagino o que será, porque eu não cresci no Brasil, eu não cresci com esta ideia de que tudo pode acontecer.
Certo.
Como é que se encaixa esta ideia? E como é que se ultrapassa essa ideia? Para poder continuar, como tu dizes, a acreditar num mundo melhor.
Eu acho assim, muitos impactos, mas eu acho que assim, primeira coisa, eu acho que, eu não sei te dizer em detalhes, mas os meus pais, eu vou falar aqui da perspectiva da Roberta, porque eu tinha 11, meu irmão tinha 13,
ah, isso foi 14, nessa altura.
Ok. Foi antes do segundo Rock in Rio.
1990, né?
Isso, e o meu irmão mais velho tinha 23, são vivências do mesmo problema de forma radicalmente diferente.
Uhum.
Eu, no meu olhar de criança, não entendia muito o que estava acontecendo. O que também me protegeu, né? Então, eu vi aquela confusão acontecendo.
Uhum.
O que me fez sofrer naquele período. Porque, como eu tenho um mundo cor-de-rosa, nunca achei que ele não voltava. Eu não sabia o tamanho da encrenca que estava acontecendo. Para mim, era uma questão...
Os dias passavam...
De um tempo... Aquilo era uma confusão, a casa parecia um circo. Mas sabia que tinham negociações acontecendo, tinha um quarto que não podia entrar. Tinham pessoas fazendo meditação numa das salas para poder trazer boas energias. tinha um paranormal que fazia os garfos voarem e aparecer quebrados. Gente, aquilo literalmente... Olha, não dá para explicar.
Você tentava em tudo, né?
Não, a casa era uma loucura, parecia um circo. Uma quantidade de gente morando naquela casa, naquele... Olha, para ajudar, mas não dá para explicar.
Mas como é que é acordar, Roberta? Como é que é acordar quando se tem 11 anos e pensar, o meu pai, quando eu não é sei onde está o meu pai.
Mas aí que está. Aí é que está. Hoje seria radicalmente diferente, como com certeza foi diferente para meus irmãos terem vivido, especialmente os de 23.
Claro.
Eu não sabia
não
que tinha... Eu
claro.
Não sabia o tamanho do risco.
Ok.
Então, para mim, era uma questão só de quando é que ele chega. Tem uma negociação acontecendo, quando é que ele chega? A casa é um circo. Faziam de tudo para a gente estar distraídos. Repórteres acampados na porta do condomínio, não dá para passar. Aquilo era um circo. Era um circo. Então, a minha questão era quando ele chega. Não é se ele chega. E isso facilita muito a jornada.
Uhum.
O que me fez sofrer mais, por exemplo, que me deu algum nível de angústia, foi por ver no jornal, logo nos primeiros dias, uma banda desenhada que descrevia como tinha sido o momento do sequestro. E naqueles quadradinhos, tinha um momento que um dos sequestradores batia nele para jogar ele para dentro do carro. Aquele era o meu problema. Ninguém pode estar batendo nele.
Claro.
Eu nunca achei que ele não voltava. E para minha experiência, isso fez tudo ser menos complicado. Era só uma questão de tempo, né? Quando é que ele volta. E jornais, que era abertura de jornal da noite todos os dias.
Sendo que havia uma regra que não se podia publicitar, falar de sequestros em jornais. Eu li isto algures. Que não acontecia muito e que neste caso em particular aconteceu.
Não, o dele foi...
O dele foi muito, mas que normalmente não se poderia falar muito sobre isso porque isso podia estimular a que acontecesse também. É um bocadinho como os suicídios, de alguma maneira.
Eu não sei.
Tinha lido sobre isto, pode ser
não,
errado, se calhar historicamente.
No caso do sequestro, em fases diferentes no Rio de Janeiro. Essa fase era uma fase. Primeiro tinha o sequestro político, teve um antes, do Salles, que foi muito tempo. essa fase dele era por dinheiro e eram profissionais de sequestro. Depois passou por sequestros mais corriqueiros e relâmpagos. E aí começou a ter uma fase muito ruim, porque não devolviam as pessoas. Então ali são fases da violência. Parece que a gente está falando de um filme de Hollywood, né? Mas é uma cidade. Então tem fases muito diferentes.
Mas eu entrevistei o Gilberto Vemba, que é um apresentador português e angolano, que foi sequestrado em casa, tipo no condomínio dele em Angola. Portanto, outra vez outra realidade diferente da portuguesa. Mas, ou seja, é bizarro que no meu programa, em duas temporadas diferentes, tenha pessoas que tenham vivido coisas similares.
Maluco,
ou seja, isso acontece, 17 dias passam, as negociações acontecem. Eu estive a ler hoje um artigo de um jornal desde do dia da libertação do teu pai. E na altura eu fico sempre a pensar como é que a família veria. Porque depois há uma coisa que eu tenho alguma noção, não tenho essa obviamente, que é ver os meus pais ou a minha família através dos olhos dos outros e da imprensa.
Sim.
Outra coisa é, o meu pai está com um pássaro nas mãos a ser levado para um repórter, ao lado de um repórter e vai para casa.
O gavião ficou lá em casa há muitos anos.
O gavião. O traficante de droga ofereceu um gavião?
Ofereceu o gavião. Por quê? Em determinado momento, o Roberto começa a partilhar histórias para tentar mostrar que ele tinha pego o cara errado. Estava errado. Quem sugeriu o nome do Roberto estava errado. Porque ele não tinha o patrimônio que eles acreditavam. Tinha visibilidade, tinha notoriedade. E é isso, você sabe muito bem, né? A gente dá carinha na televisão, o povo acha que a vida está resolvida.
Sim, sim.
E as coisas não são assim.
Logo,
né?
Bilionários.
E agora, então, no com o Instagram, tá cheio de maluco achando que tá com a vida ganha e a vida não é assim, né? Não. Então, naquele caso, pegaram o cara errado. E aos poucos, o líder da facção percebeu que eles estavam fazendo errado. Então, oferecer o gavião foi um gesto quase de pedido de reconhecimento, de pedido de desculpa, com uma leve ameaça. Você tem que ficar com o gavião até o dia que ele morrer, mas o gavião ficou lá em casa.
Ficou em casa?
Ficou numa casa de sítio, assim, fora, não na casa do dia a dia, mas sim, ficou. Mas eu acho que aquilo que eu estava começando a falar, o que eu acho que é importante, que eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a sua pergunta, é como é que lida com isso tudo depois. Eu acho que é aí que meus pais foram, incríveis, porque a gente passa, a partir daquele dia a vida ficou normal. Podia ter ficado uma vida apavorada, uma vida escondida. Cara, é quase estranho de dizer como é que
não normal. Vamos deixar de jantar fora se nos apetecer.
Por quê? O fato dele ter seguranças antes foi uma das coisas que complicou o momento do sequestro, porque o segurança atirou. E depois aquilo podia ter complicado, os sequestradores queriam matar o cara da segurança. Então, a partir dali, zero segurança. Vida normal. O que você tem sempre? Mas você não precisa ser sequestrado para isso. Quando você vive numa cidade, e aí você comentou de Angola, etc. Você tem sempre medo, né? E é engraçado que, agora saltando aqui de A a Z, todo mundo fala muito da fala do Papa do todos, todos, todos. E a fala dele que para mim ficou mais forte aqui na Jornada Mundial da Juventude foi: não tenham medo. Porque nós somos socialmente reféns do medo. A gente não faz as coisas que a gente acredita por medo. Quem controla, controla por medo. E é isso que a violência faz. A violência faz a gente, nos controla através do medo. Quem vive numa cidade violenta. E eu só percebi isso, mesmo tendo passado pelo sequestro, quando eu vim morar em Portugal. Eu passei uns 3 anos. Se alguém chegasse perto do carro, perto da janela, para perguntar alguma coisa, eu tomava um susto, pulava como se fosse sair pelo capô. Porque eu estava habituada daquela aproximação ser uma coisa ruim. Eu só comecei a perceber o estado de alerta que eu vivia enquanto vivia no Rio, quando vim experimentar não ter o estado de alerta.
A ideia de parar um semáforo era absurda.
Impensável, você não para?
Impensável.
Você só fica esperando qual é o momento.
Há muitas pessoas
que
não sabem isto. No Rio não se para, não é?
Muito... Não, olha, tem uma história engraçadíssima para não dizer. Pronto, não tem nada de engraçado, mas eu levo uma grande amiga, logo nos primeiros anos que eu estava vivendo aqui, levo uma grande amiga para visitar o Rio comigo, e de repente, assim, chegamos de noite, e eu, idiota, resolvo passear com ela pelo Rio à noite, pra dar uma geral, assim, só localização.
Que é praia.
Porque não tem trânsito, né? Então, na minha cabeça, olha, melhor pra você dar uma geral, assim, é à noite. Só que eu não parava em nenhum sinal e ficava olhando pros lados, pra mim, aquilo tudo normal. Ela, que já tinha muito medo do Rio, quase que não queria sair de casa no dia seguinte. Ficou apavorada, bicho. Do jeito, que isso você tá fazendo? Você não vai parar no sinal. Olha, que coisa ridícula. Cômico pra não chorar, né? De trás de cômico total, mas... Mas a gente se habitua, é uma coisa estranhíssima. A gente
passa
se habitua
a fazer parte
com
da
coisas...
tua... o teu corpo reage antes de ti, não é?
É, e por exemplo, coisas que você tem que se habituar numa cidade assim, que para mim marcou imenso, que é... Eu não conseguia lidar bem, e você vai calejando e vai tentando ver como é que sobrevive dentro desse contexto, do fato de eu estar dando um carro, eu criança, por exemplo, estar dando um carro, comendo um sanduíche com ar-condicionado, pino trancado. E aparece uma criança do lado de fora, descalça, sem camisa, na chuva, com fome, e eu tenho medo dele, meu. Que raio de conceito é esse?
Claro.
E agora, mais velha, para poder explicar para os meus filhos, e para o pequenito que mais questionador... A gente passava nos sinais, tinha uma pessoa pedindo dinheiro. Mãe, dá dinheiro pra ele, você tem. E eu como é que... E o tempo que eu consegui levar pra... Como é que eu vou explicar? Que eu não sei se essa pessoa tá pedindo dinheiro a sério. Se ela precisa. Se ela não precisa. Se tem uma facção por trás. Se ela tá querendo que eu abra a janela. Porque precisa de... É um assalto ou é um pedido. Como é que eu explico que eu tô julgando uma pessoa? Sem nenhum argumento.
Sim.
Plausível em relação a ela.
Sim.
Só do entorno social. Muito duro, meu.
Muito duro.
Isso é uma forma de ter que lidar com o mundo, assim, muito constrangedora, na verdade.
Falaste do medo, e eu acho que pode ser a ponte para aquilo que eu queria trazer a seguir, que é... Ok, isso as coisas todas acontecem, a vida normaliza, voltam à escola, tudo normal. Imagino, contaste-me que esse Rock in Rio seguinte foi difícil e deve ter ensinado algumas lições, mas há uma ideia que eu tenho sobre ti, que é... Imagino que seja um otimismo trabalhado. Porque eu acho que é um otimismo que tu eu sinto-te muito realista ao mesmo tempo. Eu já te vi trabalhar no backstage do Rock in Rio e sei que és uma realista, és pragmática e rápida a tomar decisões.
Na hora do vamos ver, sim.
Na hora do vamos... Aliás, tu quando gabinetes de... Como é que se chama? Damage control.
Gabinetes de crise é a minha praia.
She's a queen of damage control. Roberta Medina sabe o que está a fazer sempre.
Com uma boa equipe pelo lado.
Claro,
sim,
claro. Isso já vamos falar sobre como é que se constrói. Mas... a tua adolescência, o caminho até, falaste que até aos 20 se calhar não tinhas tanto interesse no Rock in Rio. Quando é que a moeda muda para ti? Quando é que cai a ficha de não, eu se calhar...
Muda quando meu pai decide criar uma motivação para ele próprio voltar a fazer Rock in Rio. Ele é publicitário, estava com uma marca potentíssima na mão, parada, que é o projeto de vida dele. Então hoje em dia eu consigo perceber por que ele volta a fazer o Rock in Rio. Mas eu, naquela altura, não gostando do Rock in Rio, só vendo coisa ruim acontecer, eu não entendia.
Mas o que é que tu querias fazer com 19 anos ou 20 anos? Qual
era
o teu sonho?
Já estava fazendo. Não, okay, com 17 antes. Eu descobri. Calma, antes. Pergunta um pouquinho antes. Okay. Antes dos 17, o que eu queria fazer?
Sim.
Cara, é aquilo que muitos de nós têm, que graças a Deus hoje vai ficando diferente, mas ainda a gente, o que a gente vê do tio, da avó, do vô, do pai, da mãe é aquilo que a gente pode mais ou menos
almejar.
Eu sempre gostei de desenhar, de pintar, toquei um pouquinho de piano, muito pouco, quase nada, tem nada, eu de música não tenho nada.
Tens um
só
festival.
Trabalho. É isso.
Sim.
E gosto de dançar. Mas o que eu vi, o que eu tinha no meu mapa, assim, o que se apresentava na minha frente, era ser diretora de arte na agência de publicidade. Eu gostava de desenhar, dentro daquele contexto todo, era o que me restava, né? Era, assim, era aquela hipótese. E era muito engraçado, porque, óbvio, entre irmãos, meu pai dizia que meu irmão ia ser presidente e eu ia ser diretora. Cara, eu ficava louca. E ele tinha toda a razão.
Ficava
eu digo hoje em dia, Rodolfo, você que tem que ser presidente, pelo amor de Deus, leva.
Ah, mas tu querias ser a presidente?
Não, era só que eu estava disputando com meu irmão. Não.
Vocês são quantos? Cinco?
Não, nós somos quatro hoje em dia. Mas dois para cada lado e dois no meio, né? Então, as diferenças de idade para o Júnior. Mas o Júnior sempre esteve lá. O Júnior começou a morar com meu pai com 3. O Rodolfo chegou 9 anos depois e eu cheguei 12 anos depois. Então, crescemos como 3. E 27 anos depois de mim tem a Raíssa, que virou a nossa quarta, a nossa caçula.
São muitos. Decides trabalhar com o teu pai.
Ah, não, então. Espera aí, isso que eu ia te contar. Então, eu primeiro achava que ia ser diretora de arte. Quando eu estava prestes a fazer a prova para a faculdade, ainda fui fazer uns cursos de anatomia, porque a minha mãe é fisioterapeuta.
Anatomia?
Não tem nada a ver, bicho.
Não sabe. Piano, anatomia, não estava...
Não, de diretora de arte, eu fisioterapeuta, zero. Já que aquilo que se apresentava, fui lá ver. Não, não vai dar certo também, não é minimamente a minha praia. E aí surge um convite para ser assistente estagiário. Eu estava na escola, então não era nem um estágio a sério. Eu ainda estava terminando o último ano da escola. E me convidam para trabalhar como assistente do marketing do Barra Shopping, que era pertinho de casa.
Okay.
Que iam ter os shows da Disney para o Natal.
Isso é Barra da Tijuca? É isso?
Barra da Tijuca, na porta de casa.
Okay.
E aí eu fui trabalhar com ele, porque era Disney. Eu lá sabia fazer a menor ideia do que eu ia fazer. E, curiosamente, eles me põem para fazer de leve trás entre a equipe de marketing do shopping e a equipe de produção, que era externa. E aí eu descobri um negócio que chama produção de eventos. Que, é, pois é, só depois...
E eu viste assim uma voz de Deus. Ah! Uma coisa
não,
qualquer.
Face-luz. 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 Ah, meu isso. Deus, é isso. E é curioso, né? Porque, então, assim, todo mundo acha que eu cresci com Rock in Rio no meu dia a dia. Não era o Rock in Rio no meu dia a dia. Meu dia a dia era publicidade. Era histórias, ideias. O Rock in Rio tinha passado, eu não sabia como é que tinha parte da produção. Porque o meu pai, a paixão dele são as ideias, fazer, viabilizar as ideias, depois alguém viabiliza, né? Em termos de montagens, etc. E eu, naquele momento, descobri, gente, tem que planejar por onde as pessoas entram, por onde elas saem. Os pais são um público dificílimo, porque arranca pedaço dos promotores para jogar o filhinho na frente. Olha, umas coisas assim.
Sim, na Disney. Sim, sim, sim. A minha mãe uma vez quase bateu na Minnie. Na Disney. É verdade, juro-te, porque ela não queria tirar... A Minnie não queria tirar uma fotografia com as minhas irmãs.
E
a minha mãe virou. E eu vi, eu assisti. Tinha eu 12 anos.
Pois. Exatamente. Então, essa foi a minha primeira experiência profissional. E eu me apaixonei por essa cena.
Mas quem
então...
passa pela Disney pode passar por tudo também a seguir,
gente,
né?
Gente, eu amei. Pois. E a coisa mágica de você ter um personagem... E eu acompanhava os personagens pro Meet and Greet... E eu via o personagem se vestir, eu sabia perfeitamente quem estava ali dentro do personagem. E na hora que ele estava completo, ele era Mickey, meu. E isso eu acho de uma potência, que é o que me move. Eu até arrepio. Cara, outro dia o meu afilhado, tem 23 anos, ele veio perguntar, mas por que essa pancada com o Mickey? E eu falei, não tem nenhuma pancada específica com o Mickey. Não é que eu sou fã dos desenhos do Mickey. O Mickey como ícone da magia é o que me apaixona, bicho. Você poder, de fato, sonhar com mundos diferentes, com realidades diferentes. E aí voltamos à sua pergunta, que é por que que o Rock in Rio, de repente, passa a fazer sentido? Porque ele passa a ser ferramenta, ele é apresentado para mim, pelo meu pai, como uma ferramenta para falar de temas que não tinham tanta atenção da sociedade, como temas sociais, mais à frente a gente abraçou os temas ambientais, etc. E ele hoje continua sendo isso que me motiva no Rock in Rio. Eu adoro produzir eventos, mas eu gosto ainda mais de poder produzir um evento que, para mim, é um grande laboratório social, porque o mundo melhor acontece naqueles dias. E se acontece naqueles dias, ele pode acontecer todo dia. A gente só precisa descobrir como. E é isso que continua me motivando de fazer o Rock in Rio.
Tens descoberto como? Porque até já plantaram 4 milhões de árvores na Amazônia.
É, mas eu quero... O meu
já são mais?
É muito mais
agora...
desafiador do que esse, não.
Tu estiveste na Amazônia agora ou não estiveste?
Tive recentemente em Belém do Pará, porque a gente vai fazer um mega show.
Ai, meu Deus.
Agora em setembro. Mariah Carey numa folha.
Vais conseguir pôr a Mariah Carey na Amazônia?
Na Amazônia, você tem que ver os memes que estão na internet, que é de chorar.
Eu imagino.
Mas Mariah Carey numa folha, num palco.
Também não se quer mexer muito
flutuante.
Em palco, não é? Ela pode soltar na folha de uma polo.
Não, a folha não dá pra... É pequena, né? Aquilo, na verdade, é um grande programa de televisão pra ser transmitido pra todo Brasil e para o mundo, falando da importância da floresta em pé, uma vez que a gente vem aqui muitas gerações até aqui, a riqueza da floresta, ela nos trazia riqueza para a sociedade, para a humanidade, botando a floresta abaixo, derruba, usa madeira, usa os recursos. E hoje está mais do que comprovado, não só falando em climate change, mas como a gente pode se beneficiar da floresta em pé, do que ela nos dá de recursos sendo mantida em pé, e sem ela em pé estamos todos feridos, então não tem muita saúde. Mas hoje é muito importante reforçar essa noção de bioeconomia, o empreendedorismo ligado aos produtos da floresta, e é isso que a gente está fazendo o espetáculo para colocar luz nessa conversa. Então, você falou da plantação de árvores, então, eu acho que aqui o mundo melhor que eu estava falando, ele é até outro lugar, mas eu vou partilhar aqui. Então, o que a gente escolheu fazer quando traz o mundo melhor para voz, né? Então ele nasce lá atrás para o mundo melhor, mas quando a gente verbaliza a intenção do Rock in Rio ser para o mundo melhor, ele apoia iniciativas. Nesse primeiro, né, de onde nasce a marca Transforma-se para o Mundo Melhor, a gente educou 3.200 jovens no ensino fundamental. Depois a gente veio para Portugal, fizemos salas sensoriais com a Capo, com a Cerces. E aí aí começa a plantar. Isso é uma coisa. Hoje, para tentar organizar, existe o Puro Mundo Melhor, que são as iniciativas, são os projetos que a gente apoia fora, que a gente planta árvore, que a gente recuperou, já estamos na segunda favela sendo recuperada no Brasil. Então, né, as salas sensoriais aqui, os projetos que a gente apoia fora E uma coisa muito importante, eu ouvi da Capos de uma forma muito bonita, é assim, as salas, ótimo, vocês investirem nas salas é fenomenal, mas vocês darem voz à Capo é muito mais poderoso, porque a gente tem 6% da população, naquela altura, né, em 2010, eram 6% da população portuguesa com algum nível de deficiência visual, eles com infraestrutura para acolher essas pessoas, para que elas tenham uma melhor qualidade de vida, e eles não conseguiam achar as pessoas porque as famílias têm vergonha. Então, eles precisavam dar voz ao que eles estavam propondo, ao convite que eles estavam fazendo a essas pessoas. Então, as salas, ótimo, mas falar era muito importante. Então, nesse contexto, a gente tem tudo das iniciativas que a gente apoia. Por outro lado, começa-se em 2006 a fazer o mundo melhor dentro de casa. O que é isto? Quando a gente começa a ouvir de climate change, quando a gente começa a ouvir de sustentabilidade, quando a gente começa a entender que as nossas escolhas de como monta, como faz, como transporta, impactam o nosso ambiente como um todo. Aí a gente começa a transformar todos os nossos processos construtivos. E o Rock in Rio é líder absoluto nessa frente.
O palco é 100% reciclável, não é? Eu li isto alguns.
Não, aqui... então, duas coisas. Mas o que, que acontece nos palcos? Eles são feitos de aço e o aço é reciclável.
Okay.
O que a gente fez no Brasil foi utilizar um aço que já era reciclado. Aí são pegadas diferentes. Então você pode ser reciclável e reciclado. Esse do Brasil ele foi feito com aço já 76% reciclado.
Okay.
Então, mas a natureza do aço é reciclável. Quanto mais você puder utilizar... né? Já usados, ainda melhor.
É melhor.
Então, para não ter que extrair da natureza. Então, a gente tem um nível de volume de iniciativas, gestão de resíduo, de água, de eletricidade, combustível, blá, blá, enorme dentro do festival e dentro da organização. Então, esse é o mundo melhor dentro de casa, é o que a gente faz para o mundo melhor. Na hora que a gente tem uma parceria com o Shellas El City para dar voz à galera ali da Bela Vista, do bairro, né? Da Shellas, na verdade.
Sim.
Quando a gente faz uma parceria, a gente tem um palco, que é o Espaço Favela, onde só tem talentos que vêm da favela e você começa a mostrar talentos de muito sucesso que vêm da favela para poder quebrar o estigma da favela. Porque a favela, muitas vezes, ela é vista como problema e, na verdade, a favela é um berço de soluções e de economia, de criatividade, beleza. De potência. Né? O samba nasce na favela, o funk nasce na favela. Então, o Espaço Favela tem essa missão de quebrar o estigma e mostrar talento. Então, esses são os dentro de casa. Mas o mundo melhor que eu estava falando é o mundo melhor que está em cada um de nós. Que é quando você monta uma cidade de 100 mil habitantes, 80 mil habitantes, que é a cidade do rock, que naqueles dias... E aí vou usar o caso do Brasil, porque ele é muito mais extremo do que se a gente pensar em Lisboa. A gente teve Rock in Rio às vésperas, um mês antes das eleições, onde Lula e Bolsonaro, onde as famílias estavam rachadas, onde o país estava guerreando. E a gente tinha certeza que a gente ia ter problemas na cidade do rock. Se a cidade, o país está brigando, por que, que dentro de uma aglomeração de 100 mil pessoas você não vai ter problema? E a gente se preparou para lidar com aquilo apavorados e não teve uma discussão. E aí, esse é o meu mundo, esse é o meu mundo melhor. O mundo melhor onde você... Existe um espaço em determinados contextos, e graças a Deus não é só o Rock in Rio, quando você vai a alguns eventos desportivos, quando você vai a algumas convenções de empresas, quando você vai a determinados locais, onde você tira o medo da equação, onde as pessoas se sentem bem cuidadas, bem tratadas, não há disputa política, não há disputa religiosa, não importa o seu gênero, sua opção sexual, se é gordo, se é magro. Não importa. E aí, para mim, faz-se um mundo melhor. Tá claro que a gente sabe.
Tu disseste uma coisa numa entrevista há algum tempo, que foi: o ser humano é do bem, só tem que ser bem tratado.
Eu acho, é isso que eu acredito profundamente nisso. Nós temos as duas coisas dentro da gente.
Os dois lobos.
O bom e o mal. Se a gente alimentar pelo mal, vai ser o mal. Se a gente alimentar pelo bem, vai ser o bem. Então eu acho que a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto sociedade, é cuidar do espaço para cuidar bem. Né? E outro dia eu estava tendo uma discussão com os amigos e se falava de comportamentos e de pobreza e de... E falei, cara, mas muita gente fala como se não tivesse participação nisso. Não, não fui eu que deseduquei as pessoas, não fui eu que criei a pobreza, mas é minha responsabilidade me preocupar em como é que a gente inclui essa galera. Porque se a sociedade, de alguma forma, está excluindo alguém, vai virar meu problema. E você crescendo numa cidade como o Rio de Janeiro, você sabe disso.
Claro.
Existem muitos estudos que mostram que crianças que crescem em favelas, sem os pais, que são muitos nesse caso, têm um risco enorme de cair no tráfego. Vai bater na sua janela, ou vai assaltar seu carro, vai assaltar sua casa. Ou vai te... Meu, é nossa responsabilidade.
Claro.
E acho que hoje em dia é bom que... Fala-se muito da responsabilidade quando se fala de sustentabilidade. E aí a galera fala de sustentabilidade, pensa em meio ambiente. E as empresas estão sendo cobradas disso. Mas a cobrança é social. As pessoas precisam estar bem cuidadas. E as pessoas somos todos. Não é um pedacinho. Sempre que a gente cuidar só de um pedacinho da sociedade, o problema vai voltar na nossa testa. E eu acho que é um pouco essa, essa visão. Então, quando eu falo que as pessoas bem cuidadas, e quando, quando eu acredito que a Sádio Rock, de alguma forma, claro que ela é um recorte social. Ela é reflexo da nossa sociedade. Claro que ela não tem a diversidade racial, talvez, que a gente tenha fora. Claro que ela não tem a diversidade econômica, né? Os cortes todos da sociedade. Claro que ela é um recorte. Mas tem um pouquinho de tudo ali dentro, né? Então, eu acho que... E ela é uma cidade que funciona dependendo dos serviços externos, que para aqueles dias funcionam.
Gerando imenso trabalho, gerando imenso emprego. Gerando...
Impacto econômico. Claro. Traz. Então, como é que a gente faz para que o nosso dia a dia, enquanto cidades, possa ser também cuidado dessa forma?
Eu tenho aqui vários números à minha frente.
Lá vem.
E são números muito intensos.
De repente o podcast ficou sério, né? Sempre
ficou...
Assim,
não, mas há espaço para tudo. Já vamos falar das toalhas que as pessoas pedem no Rock in Rio. Já lá iremos. Tem que sempre haver esse momento numa entrevista com a Roberta Medina. 24 edições desde 1985.
Sim.
4.667 artistas calados.
Sim.
Meu Deus.
São muitos. Você sabe que eu não decoro.
São
mais.
Muitos e-mails.
As 24 edições eu sei, mas os outros todos eu não guardo mais.
12,3 milhões de pessoas na plateia.
Verdade.
4 milhões de árvores, já tinha dito há bocado. Em 2024, 146 milhões de pessoas foram alcançadas nas redes sociais.
Muita gente.
Muita gente. Em 2004, chegaram a Portugal.
Em 2004. 2013, para
2013, imagino, para preparar. Aliás, li umas declarações tuas, porque também produziram o Lollapalooza no Brasil, não foi?
É verdade.
Que o Lollapalooza se produz em 27 dias, 25 dias.
São 3 semanas de montagem.
E o Rock in Rio?
Em 3 meses.
Pois, um bocadinho diferente. Essa cara que tu fizeste foi a cara que eu também fiz quando estava a ler. Estão aqui pessoas a ver esta conversa. O que eu te queria perguntar com isso é, ou seja, estes números são muito expressivos, são extraordinários. O Rock in Rio é um dos maiores festivais do mundo.
Sim.
Isso ao mesmo tempo é um, imagino que um privilégio e uma dor de cabeça, porque há muitas coisas para fazer, não é?
Sim.
Aí há um nível de exigência, e é muito curioso falarmos sobre isso, eu acho, porque quando chegaram a Portugal, e eu tinha na altura 16 anos, 15 anos, por aí, via Britney Spears e um piano que tocava sozinho, nunca me esquecerei. Quando ela se levanta e o piano continua, é
também.
A magia. É o tal a coisa do Mickey, foi parar aqui à Britney
no
Spears.
Piano.
Sim, foi parar no piano. E eu lembro-me desta ideia de que nunca se tinha vivido nada assim, com este apuro, não é? À medida que o tempo foi avançando, a vossa competição também foi avançando, tentando.
Felizmente, sim.
O que é ótimo, eu acho.
Sim.
Não é?
É,
eu acho que a competição é ótima. A minha pergunta é, a exigência e o critério de fazer sempre melhor e de fazer maior e de tentar, por exemplo, ir para a Espanha, estar em Las Vegas, fazer outros festivais, o que é que para ti te dá mais prazer e o que é que te dá mais medo, se é que há medo no meio disto?
Opa, há medo para caramba, é muita responsabilidade, né? Me dá muito prazer criar o próximo festival com a equipe. Eu não sou criativa. Até sou criativa, mas eu não sou a criativa que vai desenhar um palco ou a criativa que vai ter uma ideia genial do zero.
O teu talento é unir as pessoas?
Meu talento é juntar vários talentos. Então eu sou aquela quase maestro, sabe?
Sim, sim, sim.
É mais a figura...
Quase não,
vejo,
é, que eu já vi. Sim, sim.
Me vejo mais como maestro. E essa parte é muito gostosa, de acompanhar o planejamento, de questionar coisas, de dar ideias que possam... agregar valor e vislumbrar a soma de muitas ideias que faça com que ele seja um sucesso. Então essa é a parte muito gostosa de pensar no que oferecer ao público, de melhorar os serviços. Isso é muito bacana. Como é que evolui, né? Então essa evolução é muito gostosa. E ver os detalhes, eu adoro, né? Acompanhar esse detalhe de produção mesmo, que é a parte que eu me apaixonei lá atrás.
Sim.
Aos 17 anos. A parte assustadora... É quando você abre portas.
Aquele momento icônico.
Tem duas partes muito assustadoras, né? Dependendo do mercado onde você esteja. E primeiro é pagar as contas, né? Porque você nunca sabe bem. Primeiro, não, a mais assustadora é a próxima, mas que é a gestão do público, porque é muita responsabilidade. Uhum. Você tem 80 mil pessoas dentro do espaço, 100 mil pessoas dentro do espaço, e elas têm que entrar felizes e sair felizes. Então, isso é muita responsabilidade.
Mas às vezes isso não é possível,
ali,
né? Como é
não, entrar se feliz, sair feliz é o nosso desejo.
Uhum.
A parte do medo está associada à gestão de responsabilidade. Tem que sair seguras. Tem que chegar seguras e sair seguras,
uhum,
intactas, né? Em gestão de aglomeração, isso é sempre um ponto de segurança muito, uhum, muito grande. Então, tem que funcionar. Porque numa aglomeração, qualquer coisa... Porque o pessoal perguntar por que não mistura, não libera qualquer tipo de álcool, etc. Porque uma pessoa alcoolizada, se tiverem mais pessoas alcoolizadas, você esbarrou em alguém...
E deu...
Ele acha que é um problema, te dá um soco de volta, virou um problema, no meio de uma mão te dá um problema.
Claro.
É um problemão.
Alastra.
Né? Uhum. Então, é esse nível. Então, o nível de qualidade que a gente entrega tem vários motivos.
Uhum.
Motivo um, tem que ser muito seguro. Motivo dois, a gente quer públicos muito diferentes. A gente trabalha com crianças e trabalha com pessoas mais velhas.
Uhum.
Esses públicos não estão disponíveis para pó, para casa de banho química, já não estão... aí para ir, uhum, para esse tipo de oferta, né? Então, a operação de qualidade tem que ser para que o público queira estar com a gente, e, uhum, não só um público nichado, jovem, etc. Uhum. Depois você tem públicos diversos, porque o nosso negócio depende muito de parceiros de grandes marcas de consumo. Uhum. Quando você representa grandes marcas de consumo, tem mais uma responsabilidade agregada. Você não está impactando só... Se a nossa empresa fez bem ou fez mal. O nosso bem ou o nosso mal feito impacta marcas gigantescas e globais.
Uhum.
Isso é uma grande responsabilidade. Quando a gente tem marcas gigantescas e globais, você tem que ter outros tipos de oferta para esse público poder estar presente. A área VIP nasceu no Brasil, uhum, em 2001 para poder acolher os presidentes das empresas. Não era para ter famosos, uhum, ou social. Ou uhum. Não, aquilo era específico para poder acolher um determinado público que não estaria lá.
Daí a segurança tão apertada, não é? Com os croquetes.
Aí lá vem os croquetes.
Não, vai já falaste sobre isso outro dia.
Antes que eu me esqueça, vai te catar.
Ah. Não, mas esse lado das coisas, estavas a falar, isso não me interessa muito. Mas esse lado da importância de saber o impacto que se tem, uhum, a cada momento. Quando é que tu deste conta da importância da tua escolha num momento destes? Quando estás a construir um festival e quando estás no dia-a-dia? Porque quando tu és a maestrina ou a maestra...
Isso é a escola, isso foi sempre.
A escola de casa?
Isso eu aprendi com meu pai. Ele é muito exigente. E exigente para os dois lados. Eu acho que a maior exigência que ele já colocou no meu mapa foi a tal da frase que nada é impossível.
Ui.
Porque, meu, se nada é impossível, te vira e vai lá resolver. Essa é a maior encrenca de todas.
Mas,
né,
quando tu começaste, foste um bocado atirado aos leões, não é?
Completamente. Eu me senti, pelo menos. Depois eu não sei bem. Hoje em dia eu fico tentando ver o que foi que deu na cabeça. Sabe que outro dia eu perguntei pra ele, olha lá, 20 e tantos anos depois, uhum, fui perguntar pra ele, falei, mas o que te deu pra me botar coordenando o Rock in Rio se eu não sabia fazer, né? Uhum. Quase nada. Em termos de produção. Aí, a resposta, eu achando que ia vir um negócio assim, porque Deus me disse, uma coisa intuitiva qualquer, né? Subi no alto da montanha e recebi uma mensagem. Não. Ele disse, ia ser mais cedo ou mais tarde, foi mais cedo.
Antes de acontecer já...
Foi, assim, foi... Pô, obrigada, a parte que me toca, nenhuma, né?
Uhum.
Foi assim, já que ia, né? Não, obviamente devia ter alguma coisa ali que,
não,
que
claro
dava
que
algum sinal, mas eu me senti jogada aos leões porque eu não sabia o que eu estava indo fazer. E aí, hoje eu percebo, e confesso que muitas vezes eu me deixo de, propositadamente nesse lugar, que eu brinco que é da santa ignorância, que é, né, um dos grandes santos uma das grandes santas que me acompanha, que às vezes quando você não sabe, como diz o outro, você foi, não sabia, fui lá e fiz, uhum, né? Às vezes protege para você poder ter coragem de fazer.
Uhum. Ser filha do Roberto Medina e liderar o Rock in Rio, de início deu-te medo, outro medo, doeu da comparação?
Essa era a primeira edição, era a minha maior tensão, é que se eu fizesse errado, era no nome dele que caía.
Tu dizes uma coisa, a gente já começa devendo. Né? De alguma maneira.
Não, tá devendo sempre. Isso, ser filho aí, você conhece bem esse cenário, sim. Você tem uma expectativa.
Uhum.
E não é que as pessoas necessariamente esperem que você consiga. Mas existe aquele olhar, será que ela vai conseguir?
Será que ele vai fazer?
Será que ele é tão eficiente quanto a mãe? Existe um olhar atento. Seja a favor ou seja
contra.
É pior
no Brasil ou em Portugal, na tua opinião?
Eu não...
Porque tu conheces as realidades muito bem.
Não, nesse caso, para mim é pior, para, mas para você é pior em Portugal.
Ah,
para
claro,
mim é pior
no Brasil ninguém sabe que eu sou. Ainda.
Não, sim. Mas então, mas para mim é pior no Brasil, porque ele é muito conhecido, muito forte. Depende de onde. Qual é o tamanho da sombra que você está encarando? Uhum. Né? Lá a sombra é muito grande.
Claro.
Né? E Portugal me deu essa oportunidade de construir. E aí. A participação dos ídolos.
Era o que eu ia dizer?
Curiosamente, fez um papel
ficaste
gigantesco.
Uma estrela.
Fiquei pop, não é?
Sim.
Estrela, não sei, mas pop fiquei.
Ai, não, cara, e tu eras ótima ainda por cima, gente, tinhas muita graça.
Mas aquilo foi muito curioso, porque eu cresci com a referência de que sou empresária, pessoa séria, não sei o quê. E achava que essa coisa do entretenimento era meio leve, assim, né? Uhum. Programa de televisão. E eu me sentia brincando de boneca, que eu ia pra lá, as meninas incríveis me maquiavam, uhum, escolhiam as roupas, não sei o quê, e eu ia dar minha opinião. Eu achava isso tão leve.
Uhum.
E tudo que eu aprendi empresarialmente, era, pra mim, era muito pesado, né? Então, pra mim, aquilo... Foi assim, divertido, mas de repente, quando eu fui percebendo o impacto que aquilo trazia na minha imagem, e 7 anos depois já estar em Portugal fazendo Rock in Rio, as pessoas me conheciam mais pelos ídolos, é Roberta dos Ídolos.
Uhum.
O Rock in Rio foi sendo anexado depois, assim, na grande massa, né? Quem gosta,
sim, sim, sim.
Quem gosta de músicos, festivais estava ligado,
claro.
Mas de forma massiva, os ídolos trouxeram a notoriedade e virou a Roberta dos Ídolos, que depois juntou. Aquilo foi muito estranho.
Esse ajuste da fama, a fama ser, neste caso, ligada a quem tu eras e não ligada ao teu percurso familiar, como é que foi ajustar-te a isso? A televisão, essa coisa de saberem quem tu és quando vais comprar um croissant?
Não, e nesse caso, Portugal é muito bacana, né? Porque é muito doce. As pessoas são muito gentis, as pessoas não... Eu não sei qual é a experiência que você tem, mas a minha experiência,
sim,
foi,
claro,
de muito carinho, de muita leveza, de pouca invasão, zero invasão. De privacidade, isso foi muito leve. O que eu acho que, no meu caso, eu também fiz uma escolha que foi assim, eu percebi que era muito bom. Acho que eu fico brincando, ser pop é bom,
uhum,
ser empresário é bom, ser os dois era muito bom.
Uhum.
Porque de repente eu comecei a ter acesso a situações e pessoas que não necessariamente
estariam no teu caminho
antes. Uhum. Mas eu também escolhi não ir pelo lado que muitas vezes uma figura que trabalha só na exposição mais pop precisa, uhum, se expor. Quando você está sempre exposto e dependendo da imagem,
uhum,
você tem que ceder algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu estou nos ídolos, como exemplo, assim, bicho, eu estou na televisão, não vou fazer uma revista social.
Uhum.
Não, é incoerente, eu vou fazer.
Uhum, claro.
Mas na minha vida empresarial, não.
Claro.
Então, eu poderia
só
ter continuado,
uhum,
fazendo... Um determinado percurso de mais exposição pública. Isso não combina comigo. Eu sou super caseira, eu sou super fechada.
Eu nunca te vejo em lado nenhum.
Pois é.
Estás em casa.
Estou em casa. Sempre com as mesmas pessoas, com os mesmos grupos. Adoro fazer coisas em casa, casa de amigos, família, uhum, etc. Então, essa parte, uhum, por ter o lado empresarial, também tive essa escolha.
Claro.
Né? Eu podia ir mais por aí ou menos por aí. Né? Muita gente questiona que minhas redes sociais. A rede social, que é o Instagram, é um nada, né? Eu faço só quando começam os projetos
reposts.
É que eu entro lá.
Eu estava a virar, quando eu lembro. Coisas.
E quando eu lembro de fazer o repouso, porque eu perco muito. Então, milhares de assuntos.
Faz esta conversa, por favor.
Eu esqueço e fica lá esquecido. Mas não é nem repouso. Eu falei, esqueci, já não está nem mais disponível. Então, ou já passou o momento. Então, por quê? Porque o centro da conversa. É o projeto, para mim não sou, uhum, eu, é o projeto. Poderia agregar? Claro que poderia ser uma ferramenta útil, uhum, se eu usasse, mas traz um preço que eu não quero pagar, né?
Okay.
De exposição pessoal, de... Eu não tem como eu deixar alguém falar por mim, então teria que ser eu.
Uhum.
Um tempo, uma dedicação que não, nesse momento da minha vida não,
não
muito
é.
Obrigada. Então,
uhum,
eu tendo o lado empresarial, também pude escolher onde botar a energia, não precisar ser na Roberta e ser...
Uhum.
E ser no projeto.
Onde é que és mais feliz?
Você está perguntando de Portugal e Brasil?
Não, estou a perguntar.
Ah,
é quando estás no backstage com quando está assim montado o Rock in Rio e tens um daqueles capacetes.
Eu estou na minha casa com meus filhos, minha família e meus amigos.
Onde é mais feliz? Mas quando estás nesse momento da criação do festival, e já falámos um bocadinho desta chegada a Portugal, 2004, eu acho que as pessoas se passaram e ficaram apaixonadas pelo Rock in Rio até hoje. O que, tendo em conta a volatilidade deste tempo, é. considerável, não é? Ou seja, a marca mantém-se na vida das pessoas, e cria, eu acho que tem a ver com isso, que é aquilo que tu já descreveste algumas vezes e que o Rock in Rio sempre soube fazer bem, que é a construção da história, que é o que às vezes falta, eu acho, na comunicação, sim, do que é que seja.
Da dedicação do tempo de sonhar junto, né? De construir esse tempo junto, etc.
Uhum.
É, o que me faz mais feliz é ver as pessoas brincar, ao mesmo tempo que é um momento onde eu estou sem respirar.
Uhum. Em apneia durante 7 dias.
Completamente. Não, mas... pelo menos a abertura de porta fecha a porta. Respira de novo, fecha a porta. Assim. Mas é, quando as pessoas de fato. Porque aquilo só. Tudo isso. A gente trabalha, né? Quase 2 anos para preparar uma próxima edição.
Uhum.
E mesmo que fosse 1 ano, que é entre o Lolas Brasil, por exemplo, a equipe trabalha 1 ano. Tá... Mas isso tudo só se faz real quando tem pessoas dentro. Então, claro. Quando aquelas pessoas estão lá dentro, quando as pessoas estão brincando, estão sendo felizes, e quando o meu mundo melhor se comprova, é quando eu fico feliz. Aí depois quer fazer mais, quer criar de novo, quer trazer mais impacto econômico, que é o que a gente agora está muito dedicado. Aí como é que a gente amplia? Assim, a gente fez uma conta outro dia, quando saiu o estudo de impacto econômico dessa edição de 2024, 120 milhões de euros para a economia de um evento privado. Né? É, então... depois a gente fez uma coisa assim, cada euro de patrocínio que entra no festival, voltam 7 para a sociedade. Isso é muito legal, meu. Isso é ótimo. Muito legal. Então, pô, se a gente puder fazer alegria, né? Trazer alegria para o país, trazer impacto econômico com assuntos bons, isso me deixa muito feliz.
As pessoas não me perdoarão se eu não fizer perguntas sobre artistas.
Manda.
Mas não só para o que virá, mas... perguntas sobre as pessoas mais incríveis que tu conheceste, que tu gostaste imenso de conhecer, e pessoas que tu nunca mais queres ver na vida. Ou artistas que foram marcantes, mas está bom, se calhar podem não voltar. Há então, pessoas assim?
Uma coisa importante é que sempre eu fico brinco não, pode sempre decepcionar uma parte das pessoas que ouvem essas histórias, é que eu não vou atrás dos artistas. É muito raro eu ir falar com um artista. A não ser os nacionais, etc. Quando sempre que é possível eu tô perto, né? Porque a relação é completamente diferente.
Claro.
É, mas em geral eu não vou falar com os artistas a não ser que eu precise.
Tanto a Beyoncé e tu nunca falaram muito.
Nem nunca, nem médio, nem mais ou menos. E nem o Bruno Mars, que eu
Beyoncé.
Sou apaixonada. Nem
eu vi
a
Beyoncé
ele,
no Brasil. Vi.
Foi em
2013.
Foi no Brasil 2013, é. Nossa, que memória boa.
Cara,
Bruno Mars... tem ninguém que eu acho mais incrível. Não fui falar, não vou. Porque eu tenho vontade de conhecer as pessoas e não o artista. E naquele momento, oi, boa noite, bem-vindo ao festival. Isso é falar só com o artista, não vai acontecer, né? Então não é o meu foco. Então eu posso contar de histórias, não de contato direto, mas histórias da relação com o festival.
Uma história que tenhas contado pouco ou que nunca tenhas contado.
Nunca ter contado é difícil essas. Mas a história do Korn.
Ah, já sei, que eles saíram, né?
Que eles, o cara pirou, se aborreceu e o problema não era nosso. E a gente tentou insistir, a gente tentou consertar e o cara vai embora.
Isso é pra contextualizar, abandonaram o concerto.
Ele foram embora, abandonaram o palco com 20 minutos, nem sei se tanto de show. Cara, tinha uma legião de fãs ali com filme louca. É muito frustrante. Uma coisa, por exemplo, você tem uma Lady Gaga que cancela de 48 horas antes, que foi um inferno na nossa vida e dos fãs que já estavam no Rio de Janeiro. 2017.
Ah,
no Rio.
Daí este encontro daí agora ter sido tão apoteótico.
E ela falar tanto de que
obrigado
por terem me esperado tantos anos. Porque ela efetivamente cancelou 2 dias antes e o público dela, que é um público muito fã e muitos que não têm um grande poder. Muitos leques, mas que não têm um grande poder aquisitivo, que viajaram no Brasil inteiro, fizeram suas economias, já estavam no Rio. Meu, foi muito triste. Assim, não dá pra explicar. Mas ela ficou doente, isso é indiscutível. Ponto parágrafo, a gente se junta, apoia, resolve o problema. Outra coisa é você tentar resolver, né? E vou te dizer a sorte que a gente teve de ter um jornalista da SIC em cima de palco, para poder dizer, meu, não, ele tá errado. E todo mundo viu que não era um problema da organização, que senão aquilo ainda virava um problema jurídico.
Pois, claro.
Né? Então isso é muito frustrante, ter esse tipo de situação, ter o Mariana Grande que cancela à meia-noite. Aliás, cancelou porque a gente ligou. Às 11 da noite, o pessoal da assessoria, Joana Cardoso, você conhece bem, diz, Roberta, tá aqui no Instagram que a Ariana tá doente. Eu falei, não, imagina. O show dela era no dia seguinte. Não.
Acho que me lembro disso.
Ligo lá pro artístico. Artístico, tá aqui no Instagram que a Ariana tá doente. Não, imagina. Peraí, só um pouquinho. Aí o artístico liga pro agente. O agente, não, peraí. Pra chegar e a gente descobrir por que fomos atrás de um post no Instagram... que ela estava doente e não ia cantar no dia seguinte. E na hora que essa informação volta, levou uma hora para ir para voltar, para se confirmar, Maroon 5 já estava no palco, o noticiário já tinha saído do ar, e você avisa compra as pessoas no dia seguinte que não podem entrar na sala do rock se quiserem o ingresso de volta. Cara,
isso é um pesadelo.
É um pesadelo. Acabou que a Ariana Grande foi um esquenta pra gente fazer mais rápido e bem feito da Lady Gaga, que foi no ano seguinte.
O que é que os pesadelos ensinam? Um pesadelo destes, de Damage Control, o que é que te ensina enquanto pessoa? Estamos a falar muito de organização, estamos a falar muito de como é que é montar um festival, mas para ti, pessoa, o que é que estas situações te ensinam? O que é que te, quais são as lições que tiras?
Nossa. Como é que você responde a isso? Eu acho que ensina da gente, mas isso serve profissionalmente e pessoalmente, talvez. Não sei, vou ter que pensar mais sobre isso para ver se sai alguma coisa diferente. Mas o fato de que a gente não controla nada, né? E que tem que ter, quanto você está trabalhando, pessoalmente a gente não faz necessariamente assim, né? Plano A, B, C, D, E, F, para que se vem algo que você não visualizou, isso é mais profissionalmente, você esteja a velocidade. De mapear problemas e soluções seja mais rápida, porque você já mapeou muitos problemas e muitas soluções possíveis.
Sim.
Então, esse nível de planejamento eu acho que é das coisas mais potentes que a nossa equipe sabe fazer.
Ver onde é que pode haver incêndios, né? Fogos.
Você começa a planejar e pensar tudo que pode dar de errado. E quais são as soluções. E quando você faz isso com muitas situações, se acontece uma que você nunca vislumbrou, pelo menos uma parte dos cenários possíveis você já tirou da frente.
Ok.
Né? Não sei se se faz.
Não, 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 faz, faz sentido.
Você poupa.
Mas também essa coisa de largar o volante, e, ou seja, no sentido de. Há coisas que não controlamos, não é?
Não, tem coisas que você não controla, mas no nosso caso, profissionalmente, a gente trabalha para controlar o máximo possível.
Pois.
Né? Uhum. E na vida, não, aí é diferente. Eu acho que pessoalmente, tem coisas que a gente não controla. Tem uma frase que eu adoro, que é quem falou pra gente foi a Olga, que faz a parte de treinamento e alto desempenho da equipe, que é assim, dança com o touro do jeito que ele vem.
Uau!
Né? Que é, muitas vezes a gente briga com a vida, porque eu não queria que fosse assim. Não queria, meu bem, mas veio assim. Então, se a gente poupa tempo, em vez de ficar no lamento, eu não queria que fosse assim, corta, vai mais rápido. É assim. E sendo assim, o que que faz? E adoro uma outra frase assim, o que se presente faz funcionar, né? Em vez de ficar olhando para tudo que não tá, tudo que não pode, tudo que eu gostaria que não existe, meu, é assim, tá assim. E agora? Como é que pode colocar aqui de elementos para que isso fique melhor?
Eu quero
melhor.
Que tu resolvas a minha vida, pode ser. Podes resolver a minha vida.
Se você resolver a minha...
Tá bem. A sensação que eu tenho é que tu deves ser boa a resolver coisas, sempre soluções.
Olha só, é muito mais fácil falar olhando de fora.
Claro, é verdade.
A gente estava falando aqui, você diz, não, você é boa em
solucionar.
Da área do momento de crise. Estranhamente, eu sou mesmo, funciono em gestão de crise. Mas, se você perguntar, Roberta, no seu dia a dia, tem assuntos, eu, como todos, tem aqueles que parecem uma espiral que você não sabe mais dali, bicho. Bate cabeça. Hoje eu ouvi um negócio muito bom também. Eu faço terapia a vida inteira, adoro terapia, acho que é maravilhoso. E aí eu ouvi que assim, a nossa evolução, ela é como uma espiral, né? E que você vai subindo, vai evoluindo, vai aprendendo, só que você vai passar sempre num ponto parecido. Então, os problemas são os mesmos, só que você amadureceu e você vai ver como é que você vai lidar com ele de novo naquela próxima etapa.
Sim.
Você vai voltar a encontrar o mesmo desafio, só que você vai estar diferente e você vai lidar com ele de uma forma diferente. Gente, eu achei isso delicioso.
Os padrões.
Não, é, mas padrões. Mas sabe uma
coisa? Mas noutra fase.
Um outro terapeuta meu disse assim, que foi o da vida inteira.
Quantos
e agora
tens?
Tem uma aqui.
Tens vários?
Não, tive dois ao longo da vida. Um no Brasil e a daqui, que por acaso é espanhol, mas está aqui há 30 anos. Então, o Arnaldo, uma vez, disse para mim, Roberta, depois de muitos anos, ele disse assim: mas a gente não está aqui para solucionar nada? E o quê? Depois de 20 anos de terapia, na sala 15. Como não estamos aqui? Não, a gente está aqui para aprender a lidar com as coisas. Eu falei, pô, você podia ter me dito isso 15 anos. Estou aqui até hoje tentando solucionar os problemas.
Da resposta.
Não é, mas isso é libertador.
É, claro.
Isso não é para solucionar, é para aprender a lidar com a forma que a gente é. E essa da espiral, então, a partir daí faz todo sentido para mim, né? Que a gente vai bater a cabeça com as mesmas coisas, por muitas vezes ao longo dos anos. A gente vai achar que aquilo está resolvido, com um dilema, uma insegurança. Agora amadureci, agora foi. Coisa nenhuma. Pá! A vida traz e a gente cai na mesma pegadinha. Só que se a gente aprendeu alguma coisa, a gente vai lidar diferente.
Então
com
temos
elas.
Que ser mais água e menos rocha?
É, mas não vem com aquela conversa de go with the flow pra mim, que mais ou menos.
Não gostas de go with the flow?
Por quê? Depende. Porque eu li outro dia um negócio muito bom: okay. Quem vai com a água assim é peixe morto. É peixe morto, não.
Mas é verdade, há muitas pessoas que só vão, não é? Ficam ali.
Não. Peixe morto, não, bicho.
Peixe morto, não. Não queremos um peixe morto.
Então, eu já gosto de go with the flow devagar com a louça. Não sou não. muito desse time.
Quando eu falava desta coisa do descontrole, às vezes pode haver algum descontrole climatérico. Havia uma lenda urbana, da altura, sobre o Rock in Rio, que de vez em quando as tempestades podiam aproximar-se de um Rock in Rio, que vocês tinham uma equipa de xamãs.
Ah, uma equipe não.
Tem um xamã?
A gente tinha o pajé, que a gente chamava ele de pajé.
Ah, existe, eu não tinha a certeza.
existe sim. Então, você tinha que ver eu tentando explicar para os americanos quem era o pajé, gente. O cara devia ser realmente, ela não sabe nada de inglês, né? A pessoa está falando bobagem.
Mas
aqui.
Quem é?
Não, então, em 2000, a história do meu pai sempre tinha os eventos todos, tudo tinha muita chuva.
Ok.
Aí em 2001, quando a gente estava voltando a fazer o festival, primeiro que eu trabalhei 10 anos depois da segunda edição.
Uhum.
Aparece uma jornalista que trabalhava com a gente, a Leia, leu uma matéria de jornal que tinha um senhor, que era uma empresa, sei lá, que chamava Cacique Cobra Coral, que controlava o tempo. E que ele estava sendo contratado por governos, pelas secas e não sei o quê.
Uhum. Aí, o senhor fazia chover.
Ou não chover.
Ou parar.
Nosso caso, a gente queria que não chovesse.
Pois.
Né?
Porque havia
e aí,
Queen.
A Leia comenta isso com o Roberto e diz: Roberto, olha esse cara aqui. O Roberto, que gosta de bons temas de comunicação,
uhum.
né? não necessariamente levou aquilo a sério. Eu falo, não sei se ele faz parar de chover ou não faz, mas isso, em termos de comunicação, é genial. Traz o cara aqui. E aí, mais ou menos que contrata, faz um acordo, só paga se não chover. Faz, e o cara topou, quer dizer que já é ousado.
Que é sério.
Né? Já é ousado uhum. e contratou. Olha, vou te dizer, naquela edição. Eu sei porque eu tava lá. Choveu na rua do lado e não choveu na Serra do Rock. Esquece, tá? Não dá pra acreditar. Parecia que tinha um quadrado branco assim em cima da Serra do Rock. Rio de Janeiro inteiro chovia e ele não. Então a gente não duvidou mais.
A cara das pessoas todas à tua volta.
A gente não discutia mais com... Caraca, contrato pajé. Então, a gente chamava pajé. Pajé é forma carinhosa de chamar o pajé. Mas a empresa chama Cacique Cobra Coral. E aí a gente começa a ter sempre ele lá garantido.
Em todas as edições?
E outros projetos.
Só então que vai aí... estar com a Mariah Carey lá em cima dizendo não.
Não. A gente agora já tem uns anos que a gente não trabalha com ele. Mas, okay. Porque começou a acontecer, mas ele nos acusa de falta de crença, tá?
Okay.
Não ria, isso é sério.
Eu não estou a rir.
Mas...
Eu sou bruxo, eu adoro estas coisas.
Não, eu também gosto. Mas em algum momento começou a dar errado.
E de repente praga de gafanhotos, ninguém quer.
Não sei, aí aquilo começou a dar errado e a gente
pronto
deu uma pausa. A gente não trabalha com ele nesse momento, mas muita gente trabalha com ele. E é interessante, ele sabe muito de clima, obviamente. Uhum. Existe uma conexão espiritual ali de...
relação com a terra, não é?
Tem ali uma potência, mas... Mas pronto, hoje em dia não, mas a gente trabalhou muitos anos, isso foi de 2001,
uhum.
acho que a gente só deixou de trabalhar com ele em 2015.
Uau, são muitos anos a parar a chuva. Anos. Então a crença é fundamental para poder levantar os sonhos do chão?
Absolutamente. E a crença barra sonho, né? Crença e sonho,
o que é são o sinônimos?
Eu acho que estamos jogando no mesmo território, então você precisa ser capaz de sonhar e de acreditar em coisas para você construir mundos possíveis, né? De alguma forma, por exemplo, eu tenho falado muito sobre isso, né? Que a gente tem uma herança em parte muito boa e uma herança muito ruim, por exemplo, de Hollywood.
Uhum.
A gente, nas últimas gerações, dos nossos pais para cá, nos apresentaram, quem sonhou, muitas vezes sonhou com coisas ruins.
Uhum.
E o mundo sempre acaba com meteoritos caindo em Nova York, inundando e...
E o Godzilla?
Né? Então, sempre... É tão mais surreal que é menos
sim,
mal.
Sim.
Né? Mas a gente vislumbrou mundos pouco humanos, muitas
sombrios.
Vezes, e muito sombrios.
Uhum.
E, de repente, hoje, a gente olha, enquanto sociedade, como é que a gente sonha com uma coisa boa? A gente precisa, assim... Eu acho que... infelizmente, não sei se é todo mundo que consegue sonhar. E há quem precise pagar a conta do mês. Então, é muito importante. Mesmo quem precisa sonhar, pagar a conta do mês, muitas vezes tem muita mais capacidade de sonhar do que quem não precisa, né? Mas é preciso a gente colocar sonhos na frente das pessoas. Quando alguém chega, um urbanista, e desenha um projeto incrível, né, de um pedaço da cidade, aquilo é um sonho que está sendo apresentado, né? E quem trabalha com criatividade tem essa potência de poder apresentar propostas de sonhos. E a gente está precisando de propostas de sonhos bons, como lá na Disney, que sempre tem uma desgraça acontecendo no meio, mas o fim é feliz. Porque senão, cara, eu vi uma vez um curador de arte que trabalhou com a gente trabalhou junto, que ele participou da concepção do Museu do Futuro em Brasília. E tem estudos no Brasil, por exemplo, que mostram que o brasileiro tem medo do futuro. Se você tem medo do futuro, você não vai para lá. É muito profundo.
Ah, uau, que forte isso.
É muito profundo. Então, eu acho que a gente tem aqui como responsabilidade indústrias criativas como um todo, né? Pelo menos as indústrias
chamar
criativas, mostrar caminhos bons. Colocar caminhos bons, ao mesmo tempo que a gente ensina as pessoas a sonhar. Ao mesmo tempo que a gente cria liberdade para sonhar, que a gente oferece essa possibilidade para as pessoas sonharem com mundos possíveis bons, né? Porque, de fato, está esquisito. Nesse momento, a gente olha em volta. Por que, de repente, apaga a luz? Eu estava em Belém do Pará quando teve
o apagão.
Eu tentava explicar por que eu estava tão apavorada, né? E eu percebi, eu estava apavorada, minha família estava aqui, eu não sabia. Eu não pensei em nada menos do que um mega ataque terrorista. Nada menos. E eu sou uma pessoa supostamente otimista também. E ao mesmo tempo eu falava para ele, se fosse no Brasil, ao máximo que você ia pensar, quem foi o idiota que apertou o botão errado? Você não pensa que tem um ataque terrorista.
Claro.
Por quê? Porque não é esse contexto que se fala no Brasil. E também, obviamente, tem os contextos políticos, claro, sociais, etc. Mas aqui não só existem fatos, como a gente está sendo bombardeado há 2 anos, quase há 2 anos e meio, só com notícia ruim, de guerra, pescoço voando, Meu, o que você vai pensar quando acaba a luz, claro, em mais de um país ao mesmo tempo? Você não vai pensar nada soft. Vai, claro, pensar num problema técnico de excesso de produção solar? Pelo amor de Deus, né? Não vai pensar.
Claro.
Então, é isso que eu digo quando a gente precisa apresentar sonhos e possibilidades, novas possibilidades coletivas, para que a gente passe a querer ir para esses lugares bons e não ficar só imaginando. Você não sente assim uma mega onda?
Sinto, claro, né, uma pressão enorme.
Uma pressão. E eu sinto assim nas várias conversas que eu vou fazendo, e não vamos nem chegar na conversa dos adolescentes, né, do que se passa, etc. Meu, uma sensação de falta de esperança, de que para que lado que a gente corre? Para que lado? É para fazer o quê? E a gente precisa dar uma virada nessa sensação.
Sim. Dar uma virada e procurar outros lugares de oxigênio. Eu acho que há esta que estavas a dizer de alguma maneira, que é muito forte esta ideia de que o brasileiro tem medo do futuro. Eu acho que em Portugal as pessoas também têm medo do futuro. Acho que não são só os brasileiros. Com a diferença que... nós somos muito resignados, não é? Enquanto sociedade. Mas ao mesmo tempo, eu ia-te perguntar isso, já que estamos a acabar a nossa conversa, que é, onde é que o que é que em ti agora já é profundamente portuguesa? O que é que já, ou se mantens a tua brasilidade intacta, ou se já deves ter as duas coisas a conviver em ti?
Ah,
ou
eu
não?
Acho que eu sou bem tuga.
És bem tuga?
Eu acho que eu sou bem tuga num pouco no comportamento. E acho que o mix é muito legal. Eu gosto porque o brasileiro... A minha filha pergunta quando eu estou no Brasil, assim, por que você está falando com as pessoas na rua? Eu falei, sei lá, porque as pessoas estão passando, eu falo com todo mundo. Ei, bom dia, começa a conversar. Isso é bem brasileiro. Ao mesmo tempo, pedir licença para falar com você é mais português. Né? O brasileiro invade assim sem pedir licença. E a gente aqui pede licença. Às vezes a gente aqui pede licença, mas nem nunca pede licença, nem vai lá, né?
Sim.
Então a gente aqui é freadinho demais, o brasileiro é aceleradinho demais. Eu acho que no meio do caminho é muito bom. É você ter um respeito maior pelo outro. Eu acho que nesse aspecto, nessa visão de coletivo, o português é muito bacana. É um povo muito do bem, muito cuidador também. O brasileiro é também, mas os desafios se colocam diferentes, né? Eu acho que hoje eu sou bem uma misturadinha.
Então o que é que tens debaixo da língua? Que é a pergunta deste programa. Coisas que dizes, coisas que não dizes, coisas que guardas.
Mas é as que eu falo ou as que eu não falo?
As coisas que tu não falas. Se é que, se calhar, já dizes tudo. Estás numa fase da vida, depois de 20 anos de terapia, em que já dizes tudo.
Era bom, né? Se tivesse tudo resolvido... Eu acho que assim, eu acho que as coisas que eu evito falar mais, por exemplo, há quem fale, por exemplo, a coisa das fofocas, que em determinado momento é bom falar mal dos outros, há quem se divirta, né? Junta e fala mal dos
Gossip.
outros. Eu tenho muita dificuldade com isso. Muita dificuldade de fazer. Eu sou muito afiada em crítica, pergunta a minha equipe. Sou bem frontal nas minhas sugestões, etc. Mas essa coisa de comentar da vida dos outros e coisas que eu não sei, ou mesmo que eu tenha uma opinião, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas opiniões. Porque ela, que se estiver falando sozinho no banheiro, tá tudo bem, né? Agora, se eu tiver alguém ouvindo, isso pode influenciar a vida de outras pessoas sem você saber exatamente o que você está falando.
Sem dúvida.
Então, eu tenho muito. Às vezes seria mais libertador simplesmente, né, falar aquilo que vem na cabeça, mas eu não consigo. E às vezes seria melhor, assim, ser menos controlada naquilo que eu falo. Mas eu acho que tem muito. Pode ter consequências e eu acho que eu não tenho direito de influenciar a vida dos outros sem saber do que eu estou falando. Eu falo as coisas que eu acredito. Agora, se eu tiver dúvida ou se for só uma crítica. Até porque eu tenho uma coisa que eu acredito: ninguém é 100% ruim,
Ah, claro.
né? Eu fico brincando assim, não, tem muito mais velhos, mal-humorados. Não existe um cara só mal-humorado. Tem um voo feliz ali por trás. Eu vou sempre atrás do voo feliz. Então. Né? Então, tem muita dificuldade de criticar só por criticar, assim que. Mas seria libertador, muitas vezes.
Acho que fazia muito bem, mas ao mesmo tempo, talvez o efeito dominó que se segue é que. Acho que o que tu estás a dizer faz sentido, que é medir, sobretudo num tempo em que está tão polarizado,
Sim.
temos que ser inteligentes, mesmo quando quisermos ser fiados, ser desafiados, que é para não perdermos as batalhas todas, escolhermos as batalhas, não é?
É, mas você percebe o que eu estou dizendo
Percebo
aqui? Por isso que eu
perfeitamente o
estou.
que estás
A
a dizer.
resposta que eu estou dizendo é, não é pelo lado, olha, Roberto, eu estou responsável. Ao contrário, às vezes ser muito responsável dá muito trabalho.
Não, dá,
Né?
cansa
Tem
muito
uma
mais.
hora que seria ótimo só falar as coisas que vêm à cabeça. Mas não consigo.
Pronto. Mas se calhar consegues dizer quem é que gostavas de ver no Rock in Rio no futuro ou não? Para
Ah,
fechar.
isso é fácil. A Pink, o Bruno Mars, tantos. Bruno Mars
Tantos?
eu quero sempre, ele pode vir todo ano.
A Billie Eilish?
Billie Eilish é brutal. E Mad Dragon já vem agora, né? Então, 2 anos seguidos é pouco
Sim.
provável. Mas, gente, tem tanta coisa. E é legal, né? Engraçado, quando eu comecei a trabalhar no Rock in Rio, tinha um medo da indústria de que os grandes headliners desapareceriam porque estavam ficando mais velhos.
Sim.
E a gente passam-se 20 e tantos anos. E, ao contrário, a gente tem mais headliners do que
Do que
nunca
nunca.
antes. E
Sim.
aí, agora, recentemente, tem aquela coisa: ah, os festivais estão em crise. Quem falou isso, gente? Onde saiu essa pérola? Ao contrário, mas lá atrás, eu lembro quando a gente falava, por exemplo, os nomes que a gente não colocava em estúdio de mercado com o público era Madonna, U2 e Rolling Stones. Porque esses todo mundo sempre queria. E esses três não faziam shows em festivais. Então não valia a pena, eles desvirtuavam as
Sim.
pesquisas completamente. Hoje existe uma realidade que essa galera que a gente se habituou a ver nos festivais, de repente muitos deles podem fazer os seus estádios. Então eles começam a estar com apresentações disponíveis, mais, às vezes mais em estádio, outros vão estar às vezes em. O Ed Sheeran faz anos em estádio, faz anos em festivais.
Eu entrevistei o Ed Sheeran no Rock in Rio.
Ah,
Ainda ele
ele
tocava
é um
com uma guitarra
fofão,
incrível.
gente. Uma
Era,
coisa que
mas
ele é um.
tocou tipo às 7 da tarde,
Pois foi.
seis e
Ele não
meia.
era conhecido ainda.
Não, era muito querido.
É. Não,
Era.
ele é. Esse é um cara, né,
Ficou
muito
estratosférico,
legal.
né? É
Muito.
muito.
E parece uma pessoa muito do bem, né? Então não sei como é que eu
No
fui
tempo em que
parar
a
nesse
Rihanna ainda
lugar.
cantava.
Não maltrata.
Eu adoro
Mas eu
a Rihanna.
acho que é isso que é. Por que a gente foi falar disso? Até me
Estavas a
perdi.
falar sobre o facto de nós às vezes acharmos que as coisas vão acabar, os
Não, pois é,
headliners e
não, eu não
tal.
sei porque que eu fui parar nisso, mas anyway, mas é tudo tem ciclos, né? Na
Ah,
vida
de
tem
pessoas para o futuro.
ciclos
Sim.
e é isso, os nomes para o futuro. Então, cara, ciclos e ciclos e tem uns que é o que eu tava dizendo aqui, que tem uns que não, você pode passar o ciclo que você quiser que eu vou querer ele lá, que é tipo o Bruno Mars. Mas aqui, na verdade, tem uma boa notícia e uma má notícia para mim. Uma notícia para mim que não sou eu que escolho, que não define os meus gostos.
Sim.
A boa notícia é que o público que define. Então, meu, quem as pessoas
É
quiserem é quem a
pedir.
gente vai atrás.
Muito bem. Roberto Medina, obrigado.
Muito
Gostei
bom.
muito de
Ai,
reencontrar.
tão bom. Saudades
E
já que eu
quero,
estava de
obviamente, o número
você.
deste senhor que fazia parar de chover. Pode dar jeito.
Pode dar
Para alguma
jeito, está
ocasião.
garantido. Pode
Está bem.
deixar.
Tá bem. O Basta Língua volta com mais conversas em breve, todas as semanas, aqui na Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
Roberta Medina no Debaixo da Língua. O Rock in Rio volta em 2026. Será que a Mariah Carey se vai aguentar naquela folha na Amazónia? Vou ficar a pensar sobre isso o dia todo. Entretanto, na próxima semana voltamos com mais conversas. Quinta-feira é sempre dia de Debaixo da Língua e vamos conversar com Maria João, figura maior do jazz europeu, não só do jazz português. Tem novo álbum, chama-se Abundância, onde faz o cruzamento, se calhar mais visceral de sempre, entre a sua ancestralidade africana, a espiritualidade, o futuro e a sua voz, que faz acrobacias como nenhuma outra. Para ouvir na próxima semana no Debaixo da Língua, Maria João é a minha convidada. O Debaixo da Língua é produzido por Margarida Gonçalves, é patrocinado pela Cupra. Na Rádio Comercial, eu sou o Rui Maria Pego, a sonoplastia é do Paulo Castanheiro. Adeus, boa viagem. Mande este episódio a toda a gente, que é para ver se também fazemos chover e assim. Adeus.
Debaixo da Língua.